Bom dia. Bom dia.
Bom dia.
Vou agitar um pouquinho porque está na hora do almoço. E o Janguier foi muito rigoroso, né? O professor Janguier foi muito rigoroso em relação ao horário. Mas também eu fico muito feliz em ver vários amigos, colegas, na minha convivência, naquele período na qual eu trabalhei, me dediquei, junto com a equipe, nas séries, no Conselho Nacional de Educação, no Ministério da Educação como um todo. Mas eu não posso deixar também de agradecer a oportunidade do convite feita pela Secretaria Executiva da BMS, pela direção da BMS. Então, eu começo agradecendo ao professor Janguier Diniz, ao professor Paulo Muniz, professora Débora Guerra, professor Celso Nisquier, em nome deles agradecer e dar o meu bom dia, quase boa tarde, a todos os mantenedores associados da BMS. Cumprimentar também minha vice-presidente de Relações Institucionais, a Cláudia Romano, que está ali, juntamente com a Anne. Muito obrigado pela presença. Aos membros da mesa, eu aprendi bastante. Verifiquei que uma política, quando é uma política séria, direcionada, ela vale a pena investir, e também vou fazer alguns comentários em relação a essa questão. Então, professor Jean, muito obrigado. A professora Leililene também, a professora Cristiane, ao Weber, né? Estimado colega da CESU e diretor da DIFES. Bom, as minhas primeiras indagações, né, ou pelo menos alguns apontamentos iniciais, eu não podia deixar de fazer um histórico que já foi feito aqui, ou pelo menos já foi trabalhado fortemente, né? A portaria que institui, pelo menos assim colocada, 554, ela não nasce de uma hora para outra, né? Existe um histórico que vem sendo trabalhado para a educação superior, que precisa ser mencionado em relação ao porquê de digitalizar esses atos, ou pelo menos esses registros acadêmicos, e, sobretudo, o acervo que é gerado em relação a essa postura nova, digamos assim, né? Uma inquietação e que vale a pena, que nós sempre conversamos, foi o papel da inovação das instituições de ensino. Então, as instituições de ensino, seja vocacionadas à pesquisa, seja elas vocacionadas ao ensino, elas têm que sempre ter esse papel motivador para a sociedade em prover mecanismos e ferramentas inovadoras, tanto no processo de aprendizagem, de formação, quanto no seu processo de gestão e no seu processo de administração, seja desses acervos ou até mesmo na apresentação de políticas para aqueles que recorrem aos serviços que nós prestamos hoje dentro do Sistema Federal de Ensino. Então, essa portaria 554, ela foi trabalhada, obviamente, no ambiente agora deste ano, mas com o trabalho incessante que foi feito, não somente pela Secretaria de Educação Superior, através daqui do trabalho da Lepiane, né, do Weber, do professor Mauro, mas também com o trabalho envolvendo a Liliene, todos das séries, e obviamente que ensejou também nessa importante parceria com a UFSC, ela nasce paralelamente à portaria 1095, que foi trabalhada no ano passado. Essa 1095, ela atualiza um instrumento de 40 anos, né? Então, foi também um paradigma a ser rompido, porque o comportamento das IES há 40 anos atrás era um. O MEC tinha uma formatação diferenciada da de hoje, e, obviamente, também todo o processo de regulação, supervisão e avaliação que foi sendo aprimorado desde o ano de 2016, que ensejou nessa portaria 554, era necessário fazer esse processo de reflexão e revisão. Então, esse primeiro ponto fez com que a portaria do diploma digital, que vem através da inovação do decreto 9235, fosse possível ter esse passo. Por quê? Lá no decreto das três áreas, né, da regulação, avaliação e supervisão, há várias menções sobre digitalização, aprimoramento de processos, acervos acadêmicos, etc. e tal, e, obviamente, também iria recair sobre questão de histórico, questão de diplomas e até mesmo a forma de tratativa nesses processos. Lembrando que foi falado aqui na mesa em vários momentos, né, e também tendo essa responsabilidade que nós temos hoje à frente desse papel junto a Estácio e também ao setor como um todo, é de lembrar que as normas que estão sendo trabalhadas, elas estão em transição. Estando em transição, elas carecem ainda de adaptações, elas estão em teste, elas estão sendo mensuradas, a sua eficácia e, obviamente, a aplicação da eficiência em bons resultados, que é aquilo que todo mundo espera. Então, o que eu trago hoje aqui, basicamente, reflete, ou pelo menos resume, a dois pontos importantes. Primeiro, esse histórico dessa norma que foi colocada à disposição do sistema. Segundo passo, a eficiência e aplicação dela e como ela vai ser trabalhada, não somente no ambiente das IES, mas também dentro do Ministério. Então, vou fazer algumas perguntas para a mesa e direcioná-las, e também faço uma sugestão no ponto final. Eu falei dessa norma em transição porque ela tem uma eficácia limitada. Por que, que ela tem uma eficácia limitada? Né? E essa eficácia limitada ela digamos assim, ao ler a portaria, as duas, tanto a 1095 quanto a 554, nós vamos perceber que ela carece de vários instrumentos ainda para o aprimoramento e aplicação dela no plano final. Né? Então, um exemplo desse que eu estou trazendo é o que a Cristiane apresentou e o posso chamar de Cristiane, né, Cristiane? A Cristiane apresentou e o Jean também mostrou que a aplicação desses instrumentos tecnológicos, ou seja, o XML, o XSD e etc. E tal. Então, para o conjunto ficar finalizado e pronto, né, a Liliane trouxe e apontou aqui a apresentação de uma nota técnica que servirá de base para poder incentivar as IES à adesão, ou pelo menos à prática dessa nova apresentação em relação aos registros. Então, eu parto desse princípio. É uma norma em construção, o prazo, né, que foi colocado nessa norma, acredito eu, né, ele tem que ser revisto nessa nova portaria a ser saída, porque ainda o processo não foi finalizado. Sendo o processo não finalizado, carece de uma adequação em relação à aplicação dessa norma. Claro que nós temos o norte. O norte é 24 meses, dentro desses 24 meses que a 554 coloca, nós todos teremos que nos adaptar. Não quer dizer que nós temos que procrastinar a adaptação ou renegar, né, o instrumento da aplicação nova. Nós temos 24 meses para adaptarmos. E durante esses 24 meses, a norma está em transição. Então, esse é o meu ponto de vista em relação, como debatedor, né, desse ponto, que eu acredito que foi muito bem explicado durante as apresentações que foram feitas aqui. Por quê? A 554, ela apresenta e ela bebe na fonte da 1095. Né? Ela fala, olha, o diploma tem que seguir aquele padrão, o diploma tem que constar os dados, o diploma tem que ser naquele formato. Pode ser que, né, a instituição opte em manter o sistema físico, né? Isso tem que ser levantado também como uma questão a ser avaliada. Então, nós falamos pouco aqui da avaliação. Né? E na avaliação também tem que pelo menos estar disponíveis aos avaliadores essas informações. Né? Porque uma vez optando em manter o sistema físico, né, claro que aí é uma opção institucional, dentro da autonomia que foi aqui falada, de algumas das organizações acadêmicas que assim podem ser, nós temos também a obrigação de fazer essa adesão nesse formato digital, porque grande parte do sistema caminhará para isso. Então, aqui fica a minha primeira inquietação, que eu depois vou fazer em forma de pergunta. Tem a questão do visual do diploma, como o Jean mostrou, o diploma sai o mesmo, eu quero fazer um diploma azul, vermelho, verde, estampar o nome da instituição ou não, isso fica a caráter, ou pelo menos a critério da IES em relação à sua apresentação. Lembrando sempre que, como critério de segurança, né, há uma tecnologia empregada, né, há um elemento agregado de valor, que são as chaves públicas, que são os sistemas que são trabalhados em função dessa orientação normativa. Né. Um outro ponto a ser destacado, que nós temos que levar em consideração também, são algumas inovações que a 1095 trouxe. Quais são essas inovações? Primeiro, é um termo de responsabilidade entre o certificador e o registrador. Né? Esse termo de responsabilidade, uma vez tendo essa relação, ele deverá também constar como algo público, né, ou pelo menos de fácil acesso a todos que dependem dessa informação, inclusive para combater algumas fraudes que são muito ruins para o setor como um todo. Né? Querendo ou não, nós diuturnamente somos surpreendidos ou não, né, com informações, notícias, processos instaurados no ambiente da secretaria que fazem com que essa seja não uma exceção, né, ou pelo menos assim que deve ser trabalhado no ambiente das instituições de ensino. Temos um prazo, né, e esse prazo deverá ser observado, porque a 554 traz um prazo bastante indicado na norma, dos 24 meses, e a 1095 traz outros prazos, que são prazos corriqueiros nossos. São prazos de registros, prazos de entrega, prazos de aplicação, prazos para que nós tenhamos como um parâmetro administrativo dentro das nossas IES. Esses prazos estão dentro dos 24 meses? Não. Né? Esses prazos são outros, né, que são em relação à aplicação desse comportamento digital. Né? Então, em relação ao processo, foi muito bem falado, em relação à questão do histórico, foi trabalhado em relação ao ser digital, mas também um outro ponto final reside em elementos de segurança. Quais são esses elementos de segurança? Né? Em relação à compliance, né, que muitas instituições de ensino, se não são obrigadas, estão caminhando para praticar novas, né, vou ser redundante aqui, novas práticas, né, em relação ao comportamento da recepção, da captação, da retenção e, obviamente, né, da política de trabalho com o egresso com os alunos. Então, essa prática, né, de compliance, de cuidados da aplicação da normativa, de cuidados, né, no relacionamento com o governo, com a sociedade, ela deve estar também acima de tudo. Porque, querendo ou não, a responsabilidade recai sobre todos que estão nesse comportamento de registro e de certificação de diplomas. Então, a preocupação, e eu aqui parabenizo mais uma vez a iniciativa da ABMS, professor Janguê, em estar levando esse debate, esse tema, em todas as regiões do Brasil, fazendo com que seja acessível a todas as IES, sejam elas grandes, médias ou pequenas, e grande parte do nosso sistema é composto por faculdades que não têm mais do que 1.000 alunos, isso é importante, porque também elas cumprem um papel social relevantíssimo, né? Importantíssimo, e esse controle social, como a Leiliane mencionou, faz parte do dia a dia delas, faz parte do nosso dia a dia. Bom, finalizando, então, como a minha intervenção requer, né, como um debatedor, eu vejo que essa questão do apostilamento eletrônico, ele vai carecer de alguns ajustes ainda, né, como esse relacionamento entre o certificado, entre a certificadora e a registradora, né, mas também que ele é permanente e aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia. Né. O Jean trouxe um dado da UFSC, que é a UFSC que emite 9 mil diplomas ano, e 9 mil apostilamentos em documentos, ou pelo menos assim, não, né, eu falei errado, vou repetir, 9 mil diplomas próprios. Né, 9 mil diplomas próprios, e também tem um apostilamento de diplomas de terceiros. E esses apostilamentos é aquilo que ele trouxe. O diploma chega pronto, a instituição vai, né, se porventura, ter acesso a todas as informações, histórico, né, dados do aluno, dados do ingresso, tudo isso para constar naquele verso do diploma, na qual ela vai apostar, né, a sua credibilidade e o seu relacionamento que tem com a quem certifica. Então, esse apostilamento eletrônico ele faz com que gere celeridade, entregue eficiência, mas, ao mesmo tempo, também aumente em questões de segurança. Né. Um outro ponto, na qual que é fundamental a colocação e dos exemplos aqui apontados. O Ministério da Educação, como todo o sistema, né, público, implantou, em menos, acho que, 5, 6 anos atrás, o sistema eletrônico, né, de processos, né, o que nós chamamos de SEI. E eu brinquei aqui até com o Janguê, falei assim, isso foi uma revolução dos bichos quando aconteceu. Né, por quê? Né, parafraseando aqui uma obra, né, de George Orwell. Né, mas todo mundo questionou. Todo mundo questionou porque não conhecia ou tinha medo da inovação. A partir do momento que a inovação foi agregando valor ao trabalho, foi verificando que o servidor tinha mais disposição para ser mais célere, dinâmico na prestação do seu serviço, e isso fez com que a cultura mudasse. E mudando a cultura, hoje, basicamente, como o Weber colocou aqui, é impossível viver sem esse sistema. Né? Inclusive para a tramitação das notas técnicas, decretos, portarias, né? processos de todas as naturezas dentro de qualquer estabelecimento público hoje que é utilizado e que agregou valor, com certeza. Em relação à supervisão, alguns apontamentos que eu acredito que são relevantes para serem analisados por parte do Ministério, né? Como é uma portaria em transição, uma norma em transição com eficácia limitada, nós temos que sempre dar pontos orientativos a quem vai avaliar e quem vai trazer esse insumo para a supervisão e para a regulação. O que eu quero falar com isso? Que isso, essa ponta conectada fará com que nenhuma IES, durante esse período de adaptações, tenha problemas ou tenha condições outras de serem aferidas, senão a implantação em si. O que eu quero dizer com isso? Em 24 meses, a norma sendo aplicada ou não, ela tem que também ter um ponto orientativo para a avaliação, para que isso seja refletido nesse momento de transição. Por quê? As adaptações podem ser rápidas, como o caso da UFSC, que pegou um caso para ser desenvolvido e para ser pioneira, e que teve uma grande notoriedade nessa questão, um protagonismo em relação ao trabalho do professor Jean e a sua equipe, e articulação com o Ministério da Educação, mas também existem outras questões, nuances, que vão recair em outras universidades públicas, por exemplo, que estão também em processo de implantação, ou nas universidades, das faculdades, dos centros universitários do ambiente privado. Então, nós temos nuances a serem colocadas que devem ter bastante atenção em relação aos processos de supervisão e também de avaliação, por que não. E, por fim, deixo aqui alguns questionamentos. Primeiro, um questionamento para a CESU e para a DISUP. Lembrando em consideração aquilo que foi mencionado aqui por mim agora, já que é uma norma em transição e nós temos alguns pontos a serem afinados, se é obrigatória ou não a adesão ao modelo digital. Se existe uma indicação, existe sim, na 554, colocando o tempo de 24 meses como algo impositivo. Mas que a 554 também ela bebe na portaria 1095. Então, são interpretações que nós temos que trazer e dar luz a elas. Se a adesão é obrigatória ou não. Isso é fundamental para que o sistema também se comporte nesse processo. Assim também como a adesão e a emissão. Porque nós temos, às vezes, um modelo de certificação eletrônico, mas de registro que ainda requeira o físico. Então, nós temos que conectar essas pontas e entendê-las nesse processo de aprimoramento dessa política pública tão importante. Eu já falei em relação ao processo de avaliação, como que deverá ser incorporado ou orientado para que as IES também se posicionem e tenham uma previsibilidade da atuação em relação à sua fiscalização e ao modus operandi de cada uma delas. A CESU, especificamente, eu até faço uma ligação aqui, uma subsunção como uma sugestão. O MEC poderá desenvolver um sistema que poderia deixar disponível para o setor? Por exemplo, nós temos aqui um case que foi apresentado como um ponta de sucesso. Eu acredito que esse case de sucesso, como a Universidade Pública Federal, assim como o EMEC, nós tivemos uma parte dela desenvolvida na UFRN, que foi importante naquele processo de, digamos assim, entre aspas, de parceria, uma joint venture em relação ao software. Mas foi entregue e funciona. Querendo ou não, funciona. E é importante. Mas esse processo de registro, o MEC poderia trabalhar para que deixar à disposição do setor um sistema que faça adesão, que tenha sua segurança e que, ao mesmo tempo, também padronize esse tipo de atuação. Então, fica também aqui uma sugestão para que o Ministério possa desenvolver a sua política. E para o Jean, especificamente, deixo um questionamento. E quais são as expectativas em relação à política que está sendo empregada na questão de segurança e de combate às fraudes? Como tem sido a experiência que você tem tido em relação a esses questionamentos ou, eventualmente, adaptações que o sistema requeira em relação à averiguação desses dados, ao comportamento com o terceiro, que é importante nesse ponto, uma vez que a Universidade Federal de Santa Catarina, conforme você mesmo mencionou há pouco, ela registra quase 80% de diplomas das instituições que estão no estado de Santa Catarina. Então, tem esse relacionamento. Então, eu, mais uma vez, agradeço. Para mim, foi valoroso demais reencontrar colegas, verificar que existe uma política em desenvolvimento que é muito importante e que, ao mesmo tempo, me colocar à disposição de todos para que isso possa ser efetivo e que nós possamos fazer boas entregas nesse tempo que nós temos, que, às vezes, os tempos dos alunos são mais rápidos, né? Eles querem respostas rápidas e as instituições de ensino, mais do que nenhuma outra instituição, estão preparadas ou têm que ser preparadas para esses novos momentos. A inovação na gestão é um dos pontos que nós ensinamos em sala de aula e que nós temos que replicar, né, nos nossos procedimentos, por que não, né? Então, o diploma digital ele vem trazer inovações, vem trazer comportamentos diferentes, questionamentos em relação à sua eficácia ou não, mas também posicionamentos em relação ao custo que isso causa para a operação. E já foi colocado aqui que existem compensações, que essas compensações deverão ser trabalhadas no ambiente de cada IES. Então, muito obrigado. Em nome da Estácio, agradeço a oportunidade e fico aqui à disposição de vocês, presidente Janguier, a todos da BMS. É minha alegria de estar aqui novamente. Obrigado. Thank you.